Parashá dessa semana é Parashat Ki Tissá. É importante ressaltar que em Yerushalayim, cidade sagrada, também é Shushan Purim, é Purim. Quer dizer Shushan Purim em todo lugar, mas é festejado Purim na cidade de Yerushalayim. Existem as regras especiais pelo fato de ser esse ano assim no Shabbat. Parashá fala muitos assuntos. O primeiro assunto da Parashá é sobre o meio shekel que era doado justamente nessa época para o templo. Pois a Torá fala sobre o kior, o lavatório, fala sobre o óleo de unção para ungir os reis, para ungir os Kohanim Gdolim, para ungir os Kohanim agora, quando eles vão começar o serviço, e os utensílios do Mishkan. Fala sobre a composição do ketoret, o incenso. Fala sobre a contratação dos chefes da construção do Mishkan. Fala sobre Shabbat. E depois a Torá se estende e conta para nós toda a história do bezerro de ouro, como as pessoas acharam que o Moshe não volta mais do Monte Sinai e os Erev Rav, que era aquela mistura de povos que tinha no meio dos judeus quando saíram do Egito, instigaram eles a fazerem alguma coisa que vai ser o novo líder deles, o novo Deus deles, cada um num nível de erro. E eles acabaram fazendo bezerro de ouro. Moshe desceu do Monte Sinai, quebrou as tábuas e em seguida tem toda a forma dele pedir perdão para Hashem, até que finalmente Hashem fala para ele trazer novas pedras para escrever novamente o decálogo e poder entregar para o povo. E finalmente a Torá termina falando sobre o momento que o Moshe desce com as tábuas da lei, segundas, que é no dia de Yom Kippur, que ele desce com as segundas tábuas. Uma vez que nós estamos com a Parashá e Purim juntos, então vamos tentar juntar, unir e falar sobre os dois temas. Moshe Rabbeinu, nessa prece que ele faz para Deus, pedindo para Deus perdoar pelo pecado do bezerro de ouro, o Moshe aproveita um momento de extrema misericórdia de Hashem para pedir para Hashem, para entender um pouco melhor alguns detalhes. E o Moshe, então, pede para Hashem: por favor, Deus, eu gostaria de entender sobre um conceito que incomoda todas as pessoas. Por que existe o tzadik veralo e o rasha vetovlo? Por que existe aquela pessoa que é um tzadik, mas está ruim para ele, ele sofre nesse mundo? E tem o rasha, o perverso, e que para ele está tudo bom. Ele tem uma vida boa. Famosa pergunta que todas as pessoas acabam se questionando: por que que acontecem coisas ruins a pessoas boas? E a pergunta é para os dois lados. Porque tem perversos que se dão bem na vida. E essa é uma questão que é muito difícil. E nós não temos como entender isto. Inclusive, existe um livro inteiro, nos 24 livros sagrados da Torá, o livro de Iov, Jó, que é um livro que tenta explicar por quê. Por que tem pessoas boas que sofrem tanto? Como é o caso do próprio Iov, que sofreu muito na vida. E Hashem responde para o Moshe, E tem uma grande discussão no Talmud se essa resposta respondeu mesmo para o Moshe. Ou mesmo para o Moshe não ficou claro o motivo das coisas. E a princípio, não ficou claro para o Moshe. Moshe também é um ser humano. É verdade que para ele, provavelmente, as coisas ficaram um pouco mais esclarecidas, mas ainda assim, nós somos seres limitados. E Deus é ilimitado. E nós não temos como entender por que Deus faz as coisas. Só para dar um exemplo, para e pensa. Um animal consegue entender o que você faz? Um animal consegue entender a escolha que você toma? Não tem como. O animal não tem intelecto capaz de entender o ser humano. Então, se é assim dos animais para os seres humanos, que são tão próximos e tão parecidos, imagina só entre nós e Deus, que somos muito mais distantes em diferença. Como que nós vamos conseguir entender e compreender as escolhas de Hashem? Mas o versículo diz que Hashem falou para Moshe, Vayomer Hashem, disse Deus, Hine makom iti, estou traduzindo literalmente, eu tenho um lugar comigo, próximo de mim, na montanha onde o Moshe estava, no Monte Sinai. Venitzavta al-Hatsur. E você vai ficar sobre a rocha. Vehayaba avor kevodi. E será quando a minha glória passar. Vestamticha benikrat Hatsur. E eu vou te colocar, como assim para te proteger, eu vou te colocar na reentrância que tem na rocha. Vesakoticha pi alecha. E eu vou estender como proteção a minha palma sobre você, ad ouvir até que eu passe. Vahasiroti et capi. E aí então eu vou tirar a minha palma. Quer dizer, já passou a minha glória, então eu posso te desesconder. Veraita et achorai. E você verá a minha parte de trás. Ufanai lo irau. Mas a minha frente, a minha face, não será vista. Literalmente, enigmático. O que exatamente Hashem está falando para Moshe? E aqui, os nossos mestres explicam esses versículos de diversas formas, para se poder entender o que Hashem está falando para Moshe. Veja que só as palavras são difíceis de se entender. Essa é a resposta que Hashem deu. Como isso responde? É um enigma. Diz o Hatam Sofer que a resposta de Hashem para o Moshe foi a seguinte: você pode ver as minhas costas, mas a minha face você não pode ver. O que isso significa? Se você não consegue entender, é verdade. Você não consegue entender as coisas ruins que acontecem para pessoas boas e as coisas boas que acontecem para pessoas ruins. Você não consegue entender isso enquanto elas estão acontecendo. E isso jamais você compreenderá. Fanai, a minha face, quer dizer aquilo que está à frente de você, você jamais conseguirá compreender. Quando as coisas estão acontecendo, você não tem como entender. Mas, no entanto, veraita et achorai, as minhas costas, você pode ver. Quer dizer que muitas vezes, em retrospecto, você tem como olhar para aquilo que aconteceu e aí, agora eu estou entendendo por que isso aconteceu. Muitas vezes quando você olha para trás, o que aconteceu, de repente, cai a ficha. Por que que foi acontecer aquilo? Olha só, que incrível. Mas na hora, não dava para perceber. E um exemplo clássico para isso, nós encontramos na Megilá. Megilat Esther. A Esther foi escolhida como rainha do Ahasverosh. Uma pessoa do nível espiritual da Esther, da família de onde ela veio, era a pior coisa que podia acontecer. Olha só, uma pessoa digna, uma pessoa elevada, uma pessoa, uma tzadeket, precisa se ligar a um sujeito asqueroso que era o Ahasverosh, um antissemita que era o Ahasverosh. Por que isso está acontecendo? Por que que eu, justo Esther, fui escolhida para ser levada para o palácio? A história da Megilá pode levar 45 minutos para ler. Mas a Megilat Esther começa no ano 3 do Ahasverosh e vai até o ano 12. São 9 anos. 9, quase 10 anos, os acontecimentos da Megilá. A rainha escolhida é no 7º ano. Ela só conseguiu entender lá para frente, quando aconteceu o decreto contra o povo, e a Esther agora foi falar com a Ahasverosh, e teve os banquetes e tudo mais, e finalmente deu para reverter a situação, matando o Haman e emitindo um novo comunicado, onde os judeus poderiam se defender. Ah, agora deu para entender porque a Esther foi para lá. Se não teria sobrado um judeu, eles teriam aniquilado todos os judeus do império. E é isso que Deus está falando para Moshe. O que está na sua frente, você não consegue entender. Mas depois de passar, Veraita et Ahorai, você consegue olhar para trás e muitas vezes compreender por que que aconteceu. O Talmud diz no Tratado de Taanit que no futuro Deus fará um círculo, uma rodinha para os tzadikim, e Deus se sentará no meio e todos os tzadikim dançarão ao redor de Hashem. Quando nós dançamos em torno de alguém que está no meio, nós vemos o rosto e as costas. Neste mundo, nós conseguimos ver só, entre aspas, as costas de Deus. Mas no Olam Haba, no mundo vindouro, os tzadikim vão poder dar a volta e enxergar o rosto, entre aspas, de Hashem. E é isso que o Tzlach escreve sobre a Gemara, o Talmud, quando diz que o mundo futuro, o mundo vindouro, não vai ser como esse mundo. Porque neste mundo nós fazemos sobre boas notícias, Abrahá de Hatov e Ameitiv. E sobre notícias não boas, se fala Abrahá de Dayan HaEmet. Mas no futuro, nós faremos Abrahá de Hatov e Ameitiv para todas as notícias. Diz o Tzlach, não quer dizer que no futuro não vão ter notícias que não são boas. Apenas que nós vamos enxergar as coisas de uma forma totalmente diferente. E até coisas que parecem desagradáveis, nós vamos enxergar como elas são, no fim das contas, para o bem. E por isso nós seremos capazes de fazer a brachá de Hatov e Ameitiv, a brachá de boas notícias, para qualquer notícia. E essa lição que a Parashá está nos dando, e é uma das lições que nós aprendemos na própria Megillah, nem sempre o que está na sua frente dá para se entender, na verdade nunca dá para entender, ou quase nunca. Mas quando as coisas passam, muitas vezes dá para se entender o porquê daquele episódio. Megillat Esther, quando se lê a Megillah, se abre toda a Megillah na frente daquele que está lendo. Se deixa toda ela aberta. Diferente do Sefer Torah, que se deixa enrolado. Por que que se abre a Megillah toda? Dizem nossos mestres que se abre a Megillah inteira para que haja pirsumei nissa, uma divulgação do milagre. Pergunta Rav Usher Weiss, que divulgação do milagre tem com a Megillah toda aberta? Tem divulgação da Megillah, você está vendo a Megillah inteira lá. O que significa divulgar o milagre? E responde Rav Usher Weiss, um pensamento muito bonito. A Megillat Esther conta vários episódios, e somente juntando todos eles é que você enxerga o milagre que está por trás. Parece um monte de coincidências, mas são tantas coincidências, tão evidente, que isso é um milagre. Deus está por trás, regendo todas essas coincidências. Se você quer enxergar o milagre, para que haja uma divulgação do milagre, a Megillah inteira precisa estar aberta perante nós. Para você enxergar como todos os fatores se interligam e trazem a salvação. E é justamente o que nós estávamos falando antes. Se você enxerga e olha tudo o que aconteceu lá, você vê como cada peça se encaixa com a outra. Tem coisas na Megillah que parecem ser ruins, coisas que parecem boas, mas todas elas juntas formam um quebra-cabeças perfeito, incrível, encantador, que todo ele é uma coisa boa, é uma salvação para o nosso povo. Tem uma outra explicação bonita que o Rav Usher Weiss fala sobre a passagem que o Talmud diz que em Purim deve-se beber ao ponto da pessoa não saber discernir entre Baruch Mordechai e Arur Haman. Abençoado ao Mordechai e amaldiçoado ao Haman. Precisa ficar confuso essas duas expressões. Ele diz, o que significa isso? O que o Talmud quer dizer com isso? Por que essa confusão? Ele fala um pensamento muito bonito. Normalmente, as pessoas falam o que os outros querem ouvir. Como se diz hoje em dia, politicamente correto. As pessoas tendem a falar aquilo que o outro quer ouvir. Isso faz com que a pessoa mude o que ele de fato pensa. Muitas vezes ele fala, não exatamente o que ele pensa. Em Purim nós temos que chegar num nível onde eu já estou meio confuso. Qual é a frase mesmo? Abençoado Haman, abençoado Mordechai, amaldiçoado Haman. Qual é exatamente a frase? Eu estou confuso. O que eu falar agora é o que eu realmente penso. Quando a pessoa bebe demais, ele acaba falando o que de fato está lá dentro dele. Não tem máscaras. Não tem politicamente correto. A pessoa fala o que ele de fato pensa. Em Purim, nós temos que chegar a um nível onde nós deixamos o nosso interior se manifestar da forma natural. Eu não sei qual que é a frase, se é assim. Eu vou falar aquilo que está dentro de mim. Tem que chegar ao ponto de nós reconhecermos a grandeza do Mordechai e enxergar como são abençoados os tzadikim e como são amaldiçoados os perversos. Que nós possamos enxergar o mundo da forma correta, tentar entender o que dá para entender, mas sempre ter a fé e a confiança que tudo aquilo que Hashem faz, por mais que na frente não dá para enxergar, mas no futuro, olhando para trás, nós poderemos entender como tudo que Hashem faz é para o nosso bem.